Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelo webinário de programação do Lucas Caton. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que divulgou para os investidores dela os resultados financeiros do quarto trimestre do ano passado. Ela teve um faturamento de 2,2 bilhões de dólares, excluindo custos legais e tributários, o que representou um aumento de 61% ano sobre ano, e fecharam lá o período com 6 bilhões de dólares em caixa, que foi uma queda de 13% ano sobre ano. Agora, levando em conta o ano inteiro, a Uber fechou o período com prejuízo de 4 bilhões e meio de dólares, o que é um recorde negativo meio impressionante até. Já em relação a cada área de atuação da empresa, a Uber falou que só com os trajetos ela faturou 11 bilhões de dólares, enquanto a Uber Eats faturou 4 bilhões e corresponde hoje a 10% dos negócios da empresa. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o chefe da divisão móvel da HTC pediu demissão. E isso vem justamente no momento em que o Google está finalizando a compra dessa divisão e vem também enquanto a HTC está se preparando para anunciar o telefone U12, o que possivelmente é o último celular da era independente da companhia. E ainda sobre bastidores, deixa eu comentar que a Fitbit anunciou a compra de uma startup de saúde chamada Twine Health. O valor da aquisição não foi divulgado, mas desde 2014 a Twine Health recebeu 10 milhões de dólares em algumas rodadas de investimentos. A Twine Health tem uma plataforma colaborativa de saúde no trabalho e conecta médicos, treinadores e pacientes, além de também fazer acompanhamento de doenças crônicas. E por último, sobre esse assunto aí de bastidores, a Microsoft anunciou que contratou um cara chamado Justin Chandle, que fundou a startup educacional ChalkUp. Com essa contratação, agora a Microsoft vai integrar alguns recursos da ChalkUp direto lá no Microsoft Teams, bem a tempo do lançamento do Microsoft Teams for Education. E já que eu tô falando sobre a Microsoft, deixa eu comentar que pintou um bug meio sério lá no instalador do Skype. Esse bug dá acesso ao sistema operacional inteiro do usuário e, para piorar, né, a Microsoft falou que não sabe quando que ela vai corrigir esse problema. Isso porque a solução obrigaria a empresa a reescrever completamente o código do Skype e, claro, né, que isso não é uma coisa muito fácil ou muito rápida de se fazer. A sorte da Microsoft é que esse bug não é exatamente simples de explorar, mas ainda assim é no mínimo curioso, né, que agora exista aí um bug público, né, de conhecimento público do Skype que a Microsoft disse que não sabe ainda quando que ela vai arrumar. E agora eu vou falar sobre o Google, que vem trabalhando num jeito de implementar o recurso Smart Reply em apps de terceiros. O Smart Reply funciona com uma inteligência que analisa lá o contexto de uma mensagem para poder sugerir as respostas que o usuário pode enviar. Então, se alguém pergunta lá para o usuário se ele vai levar muito tempo ainda para chegar em casa, por exemplo, o Smart Reply entende a pergunta, pega a localização do usuário, consulta as condições de trânsito e já sugere lá a resposta com o tempo que ele vai levar para chegar em casa já embutida lá no texto. O Smart Reply começou como um projeto do Google Inbox, mas hoje existe, por exemplo, no Gmail, no Hangouts e no Allo. Eis que agora o Google está trabalhando num jeito de levar o recurso a aplicativos de terceiros, tipo Facebook Messenger e WhatsApp, só que não vai funcionar de um jeito que é dentro do aplicativo, né? Mas sim nas notificações. Com isso, o Google vai deixar de depender lá da adoção do Smart Reply por parte dos desenvolvedores, mas por outro lado, né, por conta aí desse funcionamento que é meio nativo do sistema, é bem provável que quando ele for lançado ele só chegue para Android. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar aqui que hoje o Chrome vai ser atualizado e vai ganhar lá aquele bloqueador nativo de anúncios. Esse bloqueador não vai esconder todos os banners da internet inteira, mas sim aqueles que são meio invasivos, né? Os pentelhos mesmo, que pulam na sua frente, que tocam já um vídeo com áudio ligado, esse tipo de coisa. À frente aí desse lançamento, ontem o Google detalhou um pouquinho os tipos de anúncios intrusivos que o Chrome vai bloquear tanto no computador quanto no celular, e os detalhes estão aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Eles mostram que além do bloqueio, o Chrome também vai mostrar lá um aviso de que um banner daquela página foi bloqueado e vai dar a opção da pessoa ver o banner mesmo assim ou sempre abrir os banners quando visitar aquele site. E agora o assunto é um minerador meio malware de criptomoedas que pintou no Telegram há quase um ano, mas antes eu vou falar sobre o webinário de programação do Lucas Caton, que é o patrocinador do episódio de hoje. Quem sempre acompanha aqui o podcast já conhece, né, o Lucas Caton, sabe que ele é programador e professor de programação, e agora ele preparou um webinário que ele vai transmitir ao vivo dia 22 de fevereiro, que é uma quinta-feira, para ensinar sobre o que ele aprendeu no mercado profissional ao longo da carreira dele. Nesse webinário, ele vai falar, por exemplo, sobre a relevância de contribuir com projetos open source, vai falar também sobre o papel que o inglês tem na vida do programador, vai comentar a importância de saber dizer não, seja para o cliente, seja para o mercado e por aí vai. Então, se você quiser se inscrever para o webinário ao vivo do Lucas Caton, faz o seguinte. Acesse o endereço lucascaton.com.br/loopmatinal, lucascaton.com.br/loopmatinal e faz seu cadastro para que você possa receber direitinho os detalhes de como acompanhar o webinário. De novo, entra lá, lucascaton.com.br/loopmatinal. Muito obrigado ao Lucas Caton pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e a você por se cadastrar no webinário para mostrar seu apoio ao Loop Matinal. Bom, vamos lá. Ontem a Kaspersky anunciou que alguns hackers usaram uma vulnerabilidade na versão desktop do Telegram para infectar o pessoal com minerador de criptomoedas. Eles disseram que o bug que permitia a instalação desse malware apareceu em março de 2017 e comentaram que ele servia lá para minerar criptomoedas tipo a Monero e a Zcash. Entrando um pouco no detalhe, eles explicaram que esse problema era no padrão Unicode lá para textos que são lidos da direita para a esquerda e eles também estavam usando uma API do próprio Telegram para ganhar acesso à máquina e instalar esse malware. A boa notícia é que a Kaspersky falou que eles avisaram o Telegram sobre a falha e parece que o Telegram já corrigiu esse problema, mas curiosamente, pelo menos por enquanto, o Telegram não se manifestou a respeito da coisa toda. E já que o assunto é segurança digital ou falta de segurança digital, deixa eu falar que os diretores da CIA, do FBI e da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos recomendaram lá no anúncio conjunto que os americanos não comprem os telefones da Huawei e da ZTE. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que tem uma desconfiança lá que essas empresas repassam ou pelo menos abrem caminho para que as informações dos clientes cheguem até o governo chinês e agora todo mundo lá do governo americano parece concordar que esse é mesmo o caso. Essas declarações vêm justamente nesse momento que a Huawei tenta entrar no mercado americano e ela insiste que não está abrindo, né? Não tem nenhuma relação lá com espionagem com o governo chinês. Bom, e por último, sobre segurança digital, deixa eu comentar que o Facebook colocou lá uma aba nova nos ajustes do app de iOS e essa aba, chamada Protect, leva o usuário até a App Store para baixar o app de VPN, que se chama Onavo. A Onavo pertence ao Facebook desde outubro de 2013 e, claro, né, assim como qualquer outra VPN, roteia o tráfego de dados para o próprio servidor para depois dar saída nos dados, de forma privada e segura. O problema é que, nesse caso aqui, todos esses dados trafegados passam pelos servidores do Facebook e o Facebook coleta isso aí e estuda depois para saber que tipo de decisão eles podem tomar em relação ao mercado. Por isso, né, caso você se depare aí com esse pedido do Facebook para instalar a VPN Onavo, vale você pensar se está confortável com a ideia de toda a sua conexão, né, todo o tráfego da sua conexão passar pelos servidores do Facebook. Eu digo isso porque existem alguns outros serviços de VPN que são bem mais confiáveis, né, que pertencem a empresas que se preocupam mais com a privacidade das pessoas do que fazer com os dados, uma vez que eles forem coletados. E agora o assunto é a Apple, que parece que vai começar a enfrentar o primeiro grande desafio depois do lançamento do HomePod. Isso porque diversos sites falaram que o silicone lá da parte de baixo do HomePod tá deixando uma marca branca circular quando ele fica em cima de uma mesa ou de um móvel de madeira, que nem quando deixa um copo que tá molhado, por exemplo. Comentando esse problema, a Apple confirmou que isso de fato pode acontecer e falou que se a marca não sumir lá depois de uns dias, o pessoal pode recorrer a um restaurador ou comprar um produto para restaurar o negócio em casa sozinho. Isso é um total absurdo, né? Porque, em primeiro lugar, indica que a Apple já sabia desse problema e não falou nada de novo, que nem aconteceu lá com o caso do processamento da bateria. E, em segundo lugar, porque é completamente inaceitável, né? Ela achar que tudo bem o pessoal ter que restaurar um móvel de casa porque comprou um produto dela, para começo de conversa. Depois da divulgação aí dessas notícias, começaram a aparecer diversas fotos de clientes que também tiveram os móveis manchados por causa do silicone lá de apoio do HomePod, e em alguns casos o pessoal falou mesmo que essa marca tá começando a sumir. Agora, seja isso temporário ou não, esse é o tipo de coisa que, né, a Apple tinha que ter falado desde o começo, tipo no caso das microabrasões lá do iPhone Jet Black. A diferença aqui é que o produto dela tá estragando a casa dos clientes agora e não só o telefone, então a responsabilidade era um pouco maior, né? Depois da divulgação aí do problema, o pessoal começou a comentar, né, que colocou um porta-copos ou um pano lá entre o apoio de silicone e a superfície de madeira, mas sinceramente, não dá pra entender como que o HomePod foi pra rua com esse problema, né, seja que a Apple soubesse dele ou não. Aliás, não sei o que é pior, se a Apple sabia e escondeu ou se de fato não sabia que o HomePod ia estragar os móveis do pessoal. E, por último, hoje eu vou falar sobre a Samsung que parou de distribuir o Android Oreo para o Galaxy S8 e S8 Plus. Ninguém sabe ao certo ainda por que isso aconteceu, mas em alguns casos, depois de instalar essa atualização, o celular do pessoal estava começando a reiniciar sem parar e não tinha como resolver. Perguntada a respeito disso pelo pessoal do site Sun Mobile, a Samsung confirmou que tirou o Android Oreo do ar, está trabalhando lá numa atualização nova do sistema e vai publicar esse novo update o mais rápido possível. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto ou um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Lucas Caton pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eles mostram que além do bloqueio e todos os tráfegos de dados. E agora o... Você escutou a estralada no meu ombro?